A gente vai continuar na nossa série de mensagens baseada no livro, que é o livro desse mês, Uma Vida Abençoada. Está disponível na livraria, quem ainda não comprou, pode comprar. E é um livro que está muito, muito focado em mordomia. Aí eu já pude ler os primeiros capítulos, até esse capítulo que nós vamos tratar agora, que é o capítulo 4. Hoje pela manhã, o pastor Roberto pregou no capítulo 3 desse livro. E é um livro que fala muito sobre mordomia. E falar sobre mordomia é falar sobre dinheiro. Sabe, às vezes falar sobre dinheiro, e o pastor Roberto citou isso no culto do líder aqui, quem estava aqui, às vezes é um pouco desconfortável para a gente que é batistão, né? É, fica dinheiro isso, dinheiro e igreja não se misturam. Mas sabe, eu já fui resistente também a falar sobre dinheiro. Mas eu percebi que eu era resistente porque eu não estava eu mesmo sabendo lidar com os recursos que Deus tinha me dado. E às vezes a gente é resistente a ouvir falar de dinheiro na igreja, porque a gente não sabe lidar muito com o nosso dinheiro. E a gente acha que aquilo vai incomodar. Eu, graças a Deus, Deus me ajudou a resolver isso. Mas hoje nós vamos falar sobre multiplicação. E multiplicação também tem a ver com recursos. Multiplicação também tem a ver com dinheiro. Tem a ver com muitas outras coisas. E a gente vive hoje num mundo tão globalizado, onde todas as coisas se multiplicam de uma maneira muito rápida, não é verdade? A tecnologia está aí e a tecnologia proporciona, impulsiona essa multiplicação. Uma notícia se multiplica, se espalha rapidamente. Um equipamento eletrônico, você compra hoje, amanhã já tem outro novo. Já está obsoleto. Tantas coisas que a gente experimenta e vê, que são coisas boas se forem bem utilizadas. Mas, infelizmente, também coisas ruins também se multiplicam. A violência se multiplica. A miséria também se multiplica. Doenças, desemprego, a situação econômica do país, a corrupção. Coisas ruins também se multiplicam. Eu queria fazer uma pergunta para você, já de começo. Se você fosse escolher algo para se multiplicar na sua vida, você só tem uma oportunidade. Você só pode escolher uma coisa. Se você fosse escolher algo para multiplicar, o que você escolheria? Fala aí com a pessoa do lado. Escolhe uma coisa e diga: eu escolheria isso. Comenta aí. Se você for escolher só uma coisa. Será que você escolheu algo que tenha a ver com dinheiro? Eu escolheria multiplicar minha conta bancária, o saldo da minha conta bancária. Também se tiver menos, vai ficar menos ao quadrado, né? Aí não dá, tem que multiplicar o que está positivo. O que está negativo não dá para multiplicar. Se você escolheu o saldo da conta e sua conta não está positiva, você escolheu errado. Eu sinto muito para você. Mas sabe, o dinheiro faz parte da nossa vida. E se você não escolheu o dinheiro em si, muito provavelmente você escolheu algo que vai resultar em te dar mais recursos. É a tendência natural da gente, é essa. A tendência natural da gente é escolher algo que tenha a ver com dinheiro. Sabe, felizmente ou infelizmente, nós precisamos do dinheiro para viver. Tudo que acontece em nossas vidas tem a ver com dinheiro, tem a ver com recursos. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Eu recebi uma mensagem essa semana no WhatsApp, que foi muito, caiu bem nesse momento agora, quando eu estava preparando essa mensagem aqui. E a mensagem no WhatsApp dizia o seguinte: quando morrermos, nosso dinheiro permanecerá no banco. Mesmo assim, quando estamos vivos, não temos o suficiente para gastar. Na realidade, quando sairmos, haverá muito dinheiro que não teremos gasto. Um dos magnatas de negócios na China morreu. A sua viúva ficou com 1,9 bilhão de dólares. Você já imaginou o que significa 1,9 bilhão de dólares? É muito dinheiro, né? E aí o texto que continua dizendo assim: ela ficou com 1,9 bilhão de dólares e se casou com seu motorista. Seu motorista disse: todo o tempo eu pensei que eu estava trabalhando para o meu chefe. agora percebo que meu chefe trabalhou para mim. A realidade é cruel, né? É mais importante viver muito do que ter riqueza. Então devemos nos esforçar para ter um corpo forte e saudável, não importa quem trabalha para quem. Um telefone de última geração, 70% de suas funções são praticamente inúteis, você não vai usar. Num veículo de luxo, 70% da velocidade, os acessórios, talvez você nunca use. Se você possui uma casa ou uma vila de luxo, talvez 70% do espaço delas a gente não usa. Uma vida de trabalho e ganhos, 70% do que você ganha possivelmente é para outras pessoas gastarem. Então devemos proteger e fazer um bom uso dos 30% que fica conosco. E aí vem algumas dicas. Faça periodicamente um check-up médico para não ficar doente. Tome mais água, não fique com sede. Refine as folhas verdes e nozes. Todos os dias você tenta se alimentar de cores, frutas, vegetais da mesma cor, estimule a sua imaginação, melhore a sua nutrição. Aprenda a deixar ir, mesmo se você enfrentar grandes problemas. Esforce-se a dar o seu braço a torcer, mesmo que você esteja certo. Mantenha-se humilde, mesmo se você for muito rico e poderoso. Aprenda a ficar satisfeito, mesmo que você não seja rico. Exercite sua mente e corpo, mesmo se você estiver muito ocupado. Arranje tempo para as pessoas que você gosta, especialmente as mais importantes, as de casa, as mais chegadas. E, em último, especialmente, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando eu recebi esse texto, eu lembrei do livro de Eclesiastes. Último versículo, os últimos versos do livro de Eclesiastes, que é um livro fantástico, que fala muito sobre a vida, sobre experimentar a vida, aproveitar a vida. No final do capítulo 12, o texto diz assim: agora que já foi dito tudo, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E é isso. A gente passa pela vida procurando conquistar as coisas, conquistar algo, e às vezes a gente esquece de que o mais importante é temer a Deus, que o mais importante é buscar a Deus. Sabe, não existe problema em você passar pela vida querendo conquistar algo, querendo multiplicar os seus recursos. Mas o problema talvez esteja em onde está o seu coração, ou o que é tesouro para você. E essa é uma pergunta que precisa ficar na sua mente. O que é tesouro para você? Jesus nos diz que lá em Mateus 6, verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. É interessante a gente perceber que Jesus não fala invertido essa frase. Não é onde está o seu coração que está o seu tesouro, não é onde está o seu tesouro, aquilo que você acha que é mais importante para você, aquilo que é prioridade na sua vida. Se o dinheiro é prioridade na sua vida, o seu coração vai estar lá. E às vezes em detrimento da sua família, em detrimento daquelas pessoas que você ama. Agora, será que eu posso buscar multiplicar? Será que eu posso buscar melhorar os meus recursos financeiros? Melhorar a minha condição? Melhorar os meus ganhos? Multiplicar os meus ganhos sem que isso passe a ser tesouro para mim? Você acha que é possível? A resposta é sim. Desde que o seu coração esteja no lugar certo. Desde que o multiplicar esses recursos, o buscar esses recursos, não seja um fim em si mesmo. Porque eles podem ser um meio para você abençoar outras pessoas. Um meio para você cumprir um propósito maior. Nós acabamos de ver aqui o comissionamento do Everton e da Karen. Eles estão investindo deles, recursos deles. Eles não estão indo para Angola com tudo pago. Eles não ganharam uma bolsa para ir para Angola. Eles estão metendo a mão no bolso. E se ele não tivesse esses recursos, talvez ele não pudesse ir. Mas está aí um exemplo de quem está usando os recursos que Deus tem dado, que Deus tem multiplicado, para abençoar para um propósito maior, para alcançar as pessoas, para cumprir um propósito de Deus para a vida. Quando você busca esse princípio, quando você busca essa maneira de lidar com seus recursos, aí sim você pode sonhar e buscar a multiplicação dos seus recursos, sem nenhum problema. Porque o seu coração vai estar focado naquilo que Deus quer de você, em como você vai aplicar esses recursos. A Bíblia traz esse tema muitas e muitas vezes, desde o Antigo Testamento. Nós vamos ler alguns textos importantes. Deuteronômio 28:8 vai aparecer aí na sua tela. Deuteronômio 28:8 diz assim: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Olha um outro texto, Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só, bênçãos de Deus, promessas de Deus sobre recursos financeiros. A multiplicação faz parte da história do povo de Deus. A multiplicação de recursos faz parte do plano de Deus. Ele nunca desejou que o seu povo fosse um povo pobre, um povo sem recursos. Não é isso. O problema está que o pecado veio e deturpou isso. Inverteu os valores. O pecado veio e inverteu a nossa prioridade. Por isso que Jesus lá diz que a gente não pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não é possível.
Não há conexão com a internet no momento.
Não foi planejado isso. Mas olha, Jesus também valorizou. Jesus também incentivou. Jesus aplicou o princípio da multiplicação muitas vezes. Mas ele nos alerta e nos alertou em como nós devemos lidar com isso. Quando ele conta a parábola do rico insensato, por exemplo, é uma delas. Registrada lá em Lucas 12, dos versos 13 a 11. Ele diz assim, olha, cuidado com todo tipo de ganância. Quando você coloca o teu coração, quando você coloca o teu tesouro naquilo que não é o que Deus deseja de você, naquilo que é material, naquilo que é somente os recursos, você possivelmente está cometendo um pecado da ganância. E cuidado. Nessa parábola, essa parábola termina dizendo assim, louco, insensato, essa noite vão pedir a sua alma. E tudo isso que você construiu vai servir para quê? Vai ficar onde? O texto que nós vamos usar de referência está lá em Lucas 9. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Vai ser projetado, mas abra a sua Bíblia em Lucas 9. A partir do verso 10. Lucas 9, a partir do verso 10. É um texto tremendamente conhecido. É o texto da multiplicação dos pães e peixes. Um pouquinho antes desse texto, Jesus está mandando os seus discípulos numa missão de anunciar o reino. E os discípulos estão voltando, os apóstolos estão voltando. E eles estão ali contando para Jesus o que aconteceu. E Jesus chama eles para ir para um lugar mais retirado. E as multidões, sempre seguindo a Jesus, vão atrás deles. E vamos lá, o texto diz assim, acompanha aí. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos seus campos vizinhos e povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, Jesus, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos assentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Fecha seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos encontrar nela verdades maravilhosas para a nossa vida. Obrigado porque essa palavra, esse texto nos revela quão maravilhoso o Senhor é. O teu poder maravilhoso de multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado para atender a nossa necessidade. Obrigado porque isso é prova do teu amor para conosco. Fala conosco. Fala através desse texto aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sabe, eu queria convidar você a imaginar como foi maravilhoso para os discípulos, para os apóstolos estarem presentes ali e verem, assistirem aquele ato, aquela ação maravilhosa, esse milagre maravilhoso de Jesus. Ali tinham 5.000 homens. Os estudos dizem que ali não eram contados mulheres e crianças. Então tinha aproximadamente entre 15 e 20 mil pessoas. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas? Vamos colocar por baixo, 15 mil pessoas. Para ser alimentadas com 5 pães e 2 peixes? Complicado, né? Muito complicado. Agora, você lembra da história lá no Antigo Testamento, lá no livro de Reis, 2 Reis, quando aquela viúva procurou o profeta Eliseu, pedindo ajuda para o profeta Eliseu? E o profeta Eliseu diz para ela assim, o que você tem? O que você tem disponível? E ela fala, puxa, só tem um pouquinho de azeite lá. E ele fala, serve. Vai então procurar, vai buscar as vasilhas. Porque esse azeite vai ser multiplicado. E ela obedeceu. Os discípulos aqui fizeram a mesma coisa. Eles ofereceram a Jesus o que eles tinham disponível ali. 5 pães e 2 peixes. Para alimentar uma multidão de 15 mil pessoas. Eles ofereceram a Jesus o que eles tinham. A minha pergunta para você é, você crê que Jesus pode fazer ainda milagres maravilhosos se você oferecer o que você tem a Ele? Você acha que Jesus ainda faz milagres hoje e pode fazer na sua vida se você oferecer o que você tem a Ele, aquilo que está disponível? Você crê nisso? Amém? Nós vamos assistir um vídeo onde isso aconteceu na vida de alguém aqui da nossa igreja. Luiz e a Deise. Luiz, fica em pé. Luiz está aqui. Ele não vai vir aqui na frente porque ele não vai conseguir nem falar. Por isso que a gente gravou. O Luiz experimentou algo maravilhoso. Luiz é líder de pequeno grupo. Luiz é supervisor de pequeno grupo. E ele experimentou na vida dele algo maravilhoso que tem a ver com essa multiplicação. Assista um pouquinho esse vídeo e seja abençoado.
Eu frequento a Igreja Batista do Bacaxiri já há alguns anos. E quando eu comecei a frequentar, não estava acostumado a consagrar meu dízimo a Deus. Eu trabalhava e ganhava o suficiente para sustentar minha família. Então eu fazia como alguns fazem. Primeiro pagava as contas e depois, se sobrasse, eu contribuía ou ajudava alguma causa. Chegando aqui, passei uma fase muito difícil e as coisas começaram a piorar lá em casa. A gente chega num instante em que as contas de luz, água, o gás, até a comida começou a escassear. E eu era uma pessoa muito orgulhosa, então achava que não deveria aceitar a ajuda, deveria eu me sustentar minha família e tinha que dar um jeito. Não contava com a ajuda de Deus. quando a situação realmente estava muito difícil, cheguei em casa e vi que um grupo de irmãos do pequeno grupo tinha me trazido cesta básica, alimentos. E até um pouco de dinheiro para que eu pagasse luz, água e gás. Fiquei constrangido, achei que não deveria aceitar, mas nesse dia meu pastor, meu líder de célula, falou comigo e me disse: Luiz, nós temos que aprender não só a abençoar os outros, mas ser abençoados. Você deve aceitar a bênção e aceitar a bondade dos irmãos, a bondade da família. Isso é uma bênção que vem de Deus para você e você tem que aprender a aceitar. Esse fato tocou na minha vida e mudou o meu modo de ver. Eu comecei a entender que a bênção vem de Deus e às vezes vem do menor para o maior. Mudei a chave também no tocante ao dízimo e comecei a consagrar o dízimo com as primícias. E tenho a dizer a vocês, irmãos, que o que eu dou de dízimo hoje é o que eu ganhava naquela época. Então, quer dizer, Deus me deu 10 vezes mais do que quando eu estava não cumprindo a sua ordenança. Vale a pena confiar nesse Deus. Ele cuida de mim, cuida de vocês. Vale a pena vocês separarem as primícias dos seus rendimentos para Deus.
Que experiência! Que experiência! Alguém que não estava vivendo, cumprindo aquilo que deveria cumprir, fazia do jeito que ele achava que era. E de repente Deus permite algo na vida, uma situação difícil que todos nós passamos. Quem aqui nunca passou uma situação difícil financeira? E isso vai impactar a vida do Luiz, a vida da Deise, a vida da família. E o pequeno grupo vai estar ali e vai ajudar. E num bate-papo a gente ajuda, incentiva o Luiz a ele ainda assim ser fiel e fazer uma prova com Deus. E ele faz, e o resultado disso é que o que Luiz ganhava naquela época, hoje ele dá de dízimo. Eu não sei se Deus vai multiplicar na sua vida 10 vezes mais. Não está em discussão aqui a quantidade, o volume, mas é o coração. O Luiz entendeu que o coração dele estava no lugar errado. O tesouro dele estava no lugar errado. E quando ele entendeu que ele precisava entregar, consagrar a Deus o dízimo, as primícias do que ele recebia, ele começou a experimentar de Deus aquilo que Deus promete na sua palavra. E aí isso ajuda a gente a entender e a destacar o primeiro princípio da multiplicação, que é o princípio da bênção. O princípio da bênção. Algo precisa ser abençoado antes que possa se multiplicar. O que Luiz fez foi entender que ele precisava consagrar a Deus. Aqueles discípulos, quando entregaram os pães e peixes, eles entregaram para que Jesus pudesse os abençoar. E é isso que o texto diz, que Jesus abençoou e partiu. Quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos consagrando ao Senhor. Se você procurar no dicionário a palavra bênção, significado da palavra bênção, você vai encontrar esse significado. Que significa bendizer, proteger, consagrar. No hebraico, a palavra bênção é barak. E é daí que vem o nosso nome, do nosso Bar Baraká, né? Bar Baraká. Filho da bênção. E você vai entender que a gente consagra a Deus tudo que temos e tudo que somos. Por isso que é Bar Baraká, porque você está consagrando seus filhos a Deus. Você está pedindo a bênção de Deus sobre os seus filhos. Quando nós entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas, quando nós ofertamos, nós estamos também dizendo para Deus: Deus, eu estou aqui me colocando nas tuas mãos e pedindo a tua bênção. Eu estou consagrando ao Senhor aquilo que é primícia, aquilo que o Senhor tem me dado de recurso, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor possa fazer multiplicar. Sabe, Jesus está muito mais interessado em nós, no nosso coração, do que no nosso dinheiro. Mas o ato de dar o dízimo, de ofertar, é um ato que representa a nossa entrega total ao Senhor. O ato de dar o dízimo e de ofertar representa a nossa entrega total ao Senhor. Não adianta a gente dar o dízimo só para cumprir uma regra e aí ser irresponsável com aquilo que fica conosco. Não adianta você dar o dízimo porque você tem que obedecer um mandamento e aí ser negligente com aquilo que Deus deixa sob sua responsabilidade. Você não está consagrando. O ato de consagrar é um ato de dizer: tudo é teu, Senhor. Toma tudo nas tuas mãos. Aqui está o que o Senhor espera que eu consagre, que eu coloque aqui à disposição do Senhor para abençoar o reino, para abençoar a tua igreja, para que o teu reino cresça e prospere, porque é assim que o Senhor planejou. Mas sabe, todo o resto também é teu. Me ajuda a administrar. Me ajuda a tomar as decisões corretas. Isso faz com que nós experimentemos a bênção de Deus. Não existe como nós experimentarmos multiplicação sem a bênção de Deus. Não existe como experimentarmos multiplicação sem as bênçãos de Deus. Jesus é aquele que recebe os nossos dízimos. Ele é o único que tem poder para abençoá-lo de forma que possa se multiplicar. Jesus, aquele que recebe os nossos dízimos, é o único que tem poder para abençoá-lo de forma que ele possa se multiplicar. Sabe? O Senhor da bênção, ele é muito mais importante que a própria bênção. Quando você consagra, quando você vive esse princípio da bênção, do ato de entregar, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é mais importante na minha vida. Eu reconheço que aquilo que o Senhor me dá de recurso não é só para o meu deleite pessoal. Eu reconheço que isso é para uma obra maior, para um bem maior. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem consagrado a Jesus os seus recursos, o seu dinheiro, para que Ele os abençoe? Você tem consagrado ao Senhor os seus recursos para que Ele o abençoe? Ou você primeiro paga as suas contas? Você primeiro tenta acertar a sua vida? E depois, se sobrar, eu contribuo com alguma coisa? O testemunho do Luiz era assim que ele estava fazendo. Foi isso que ele disse. Eu primeiro pagava as minhas contas, né? E depois eu vi o que fazia, com o que sobrava. Não vai sobrar nunca. Eu já passei por isso também. Já agi muito assim na minha vida financeira. Depois você pode perguntar para minha esposa, que a gente já passou. Mas sabe, a gente aprendeu também essa lição. A lição de consagrar o Senhor, de reconhecer que tudo é dele. As bênçãos que a gente recebe não são exclusivas para nós. Elas precisam servir para abençoar os outros. E aí é onde nós vamos encontrar o segundo princípio da multiplicação. Somente o que é dado pode se multiplicar. Somente o que é oferecido, o que é partido e repartido pode se multiplicar. No texto que a gente leu, é interessante que se os discípulos tivessem pego, recebido de Jesus, aqueles pães que ele mesmo abençoou, e se eles tivessem eles mesmos começado a comer, ou se eles tivessem distribuído do jeito que estava ali para as primeiras pessoas que estavam perto deles, 5 pães e 2 peixes, alimentaria o quê? Umas 8 pessoas? 7 pessoas? Mas sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram ao mestre e seguiram o exemplo do mestre. O mestre orou e partiu. Ele disse: olha, agora vocês vão distribuir. Eu fico imaginando Pedro ali pegando, né, o pão E começando a partir o pão, entregando para um, ele partia de novo, e partia de novo, e partia de novo, e partia de novo. Você já imaginou essa cena? Do repartir, do ofertar, do dar. E aquilo não acabava, não parava. É isso que essa mensagem, que esse texto nos ensina. Depois que Jesus abençoa, depois que você oferta, entrega o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que fica com você não é para o seu deleite pessoal somente. Você vai sim pagar suas contas, mas ele serve também para que você possa ofertar, repartir com quem está próximo de você. Esse princípio de multiplicação é válido em qualquer outra coisa. Sabe quando uma célula se multiplica? A célula do nosso corpo mesmo. É uma célula que ela se multiplica em duas, ela está dando de si mesma, né? Quando uma mãe gera um filho, num processo também de multiplicar, ela também está dando de si mesma, enquanto aquele filho está dentro de si. O ato de repartir, o ato de partir, de doar, de dar, de compartilhar, é algo que tem que sair de nós mesmos, para aquelas pessoas que Deus colocou perto de nós. É esse ato, é esse princípio que vai fazer valer a multiplicação. É esse princípio que vai fazer valer aquilo que Jesus quer fazer por você. O recurso que ele está multiplicando na sua mão não é para ficar só com você. Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, isso é parte de um cumprimento de uma ordenança de Jesus para o sustento do reino. Mas o que fica com você precisa ser usado para abençoar outras pessoas. O que você tem feito com o recurso que Deus tem colocado na sua mão? O que você tem feito com os recursos que tem sobrado na sua mão? E aí a gente pode ir além. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem te dado? O que você tem feito com a tua capacidade intelectual? Você também tem oferecido isso para o reino? Isso vai além de doar um dinheiro para algo. Isso vai além de ofertar para uma viagem missionária. Isso vai além de acolher os missionários no crescer missionário. Isso vai além de você comprar uma feijoada, que nós vamos ser, estamos aí abençoando os nossos guardiões, né, para comprar uma feijoada para abençoar o ministério deles e uma ação que eles vão fazer. Repartir, é repartir de si, é doar de si mesmo. É mais do que o seu dinheiro. A multiplicação na sua vida vai além dos recursos materiais. Sabe quando um pequeno grupo se une, como foi no exemplo do testemunho do Luiz, um pequeno grupo se uniu para abençoar, para compartilhar, para abençoar o que eles, a necessidade daquele casal que estava precisando. Doando de si mesmo. Foi interessante que o Luiz, no testemunho, diz assim: sabe, eu percebi que Deus pode usar do menor para o maior. Porque no testemunho, quando a gente conversou, o Luiz falou assim: sabe, eu via pessoas que na minha, no meu entendimento, eram pessoas que tinham menos do que eu. E eles estavam lá me ofertando as coisas. Isso não tem a ver com quanto de dinheiro você tem. Isso tem a ver com o seu coração. Isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, independente disso. Você lembra lá, quando Jesus estava lá, olhando, acompanhando, os discípulos acompanhando as pessoas que estavam ofertando? E aquela viúva coloca duas pequenas moedinhas. Jesus fala assim: olha, essa viúva entregou mais do que todos. Porque todo mundo está entregando do que sobra. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Qual é o tudo que você tem? Qual é o tudo que Deus colocou à sua disposição para você ofertar? Para você compartilhar? Se você quer experimentar as bênçãos do Senhor, se você quer experimentar a multiplicação do Senhor na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você precisa ofertar, entregar. Deixar à disposição de Deus, para que Ele possa usar. É isso que difere uma teologia sadia sobre dinheiro e recursos financeiros, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade que tem muitas igrejas, infelizmente, tem pregado por aí, é uma teologia egoísta, onde eu oferto, onde eu negocio com Deus, e Deus me abençoa. É para um uso muito pessoal, é para atender uma necessidade minha. Uma teologia sadia, que fala sobre dinheiro e recursos, de prosperidade e multiplicação, eu consagro sim ao Senhor para que Ele multiplique, mas não é para o meu uso pessoal. Não é só para as minhas necessidades pessoais, é para que outros sejam abençoados, para que o reino seja abençoado, para que a igreja seja abençoada, para que o pequeno grupo seja abençoado. Isso é doar de si mesmo. Deus me abençoa quando o meu coração está direcionado para abençoar o meu próximo. Essa ação glorifica a Deus e promove transformação de vidas. Eu vou repetir, Deus me abençoa quando o meu coração está direcionado para abençoar o meu próximo. E essa é uma ação que glorifica a Deus e promove transformação de vidas. O que Jesus espera de você é que você consagre a Ele a sua vida, para que Ele possa abençoar. Que você consagre os seus bens e os seus recursos para que Ele possa abençoar. E que você compartilhe o que você tem para que Ele possa abençoar. Consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as primícias da nossa renda é um ato de reconhecer que tudo que temos e somos pertence a Ele. Tudo que temos e somos pertence a Ele. Eu vou repetir uma frase que nós falamos antes. Mais importante que a bênção é o Senhor da bênção. Eu quero muito que você entenda isso. Que você entenda que não é a bênção que você tem que procurar. Não é a bênção que você vai buscar para que a multiplicação aconteça na sua vida. A bênção é uma consequência de uma vida dedicada e que busca ao Senhor da bênção, de uma vida dedicada a este Senhor da bênção. É Ele que é mais importante e precisa fazer parte da sua vida, fazer parte da sua história. Sabe, quando a gente aprende o princípio de doar e o princípio de compartilhar, a gente começa a experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. A gente começa a experimentar aquilo que Deus tem de melhor para nós, mas não adianta você oferecer e você ser negligente com aquilo que Deus te deu. Com aquilo que fica com você. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, daquele jovem, daquele senhor, um rico senhor, que sai e ele chama três dos seus servos. E diz para eles assim, olha, eu vou sair em viagem. E eu quero que vocês cuidem do que é meu. E ele pega e distribui para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. Não é isso? E aí eu estava fazendo uma pesquisa rápida sobre o que representa esses talentos. 1 talento equivale a mais ou menos 35 quilos, possivelmente de ouro. 1 talento. Então, aquele que recebeu 5 quilos, recebeu 5 quilos, recebeu 5 talentos, recebeu 35 vezes 5, certo? Você sabe quanto vale 1 quilo de ouro? Tem ideia de quanto vale 1 quilo de ouro hoje? 1 quilo de ouro hoje vale aproximadamente 160 mil reais, 1 quilo de ouro. Então, aquele servo que recebeu 5 talentos, se fosse, a gente fosse fazer um cálculo redondo hoje, ele recebeu para administrar mais ou menos 28 milhões de reais. O que recebeu 2 talentos, tinha que administrar mais ou menos 11 milhões e 200 mil reais. E o que recebeu 1 talento, tinha que administrar mais ou menos 5 milhões e 600 mil reais. O que recebeu 1 talento, não recebeu tão pouco assim, né? Recebeu um bom recurso. E aquele senhor viaja, e quando ele volta para prestar conta do que foi feito com os recursos que ele deixou, o primeiro vai lá e diz, olha, está aqui, Eu investi, eu trabalhei, eu me dediquei, eu doei de mim. E está aqui, ó. Tô os seus 5 e estou te dando mais 5 talentos. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 1 disse assim: olha, eu sei que o senhor é um homem duro e eu fiquei meio com receio. Então, eu não fiz nada, eu escondi, está aqui, toma o que é seu, deixa eu te devolver. Mas aquele senhor disse para ele assim: olha, você é um servo mau e negligente. Você no mínimo, tinha que ter pego aqui isso que eu te dei e dado para os banqueiros. Pelo menos eu ia receber o que é meu com juros. Infelizmente, o que a gente faz quando Deus nos dá recursos e nos dá talentos, não só talentos materiais, mas sabedoria, Deus nos dá dons, nos dá capacidades. Quando a gente não oferece, não oferta, não entrega, não pede para que Deus abençoe, a gente não compartilha, a gente não experimenta esse princípio da multiplicação, o que Deus está falando para nós é: você está sendo um servo mau e negligente, porque você não está cumprindo com aquilo que eu espero que você faça. E quando a gente traz isso para os nossos recursos financeiros, materiais, aqui na igreja nós temos várias maneiras de você aprender a lidar com seus recursos. Às vezes você está aí, você está preocupado: puxa, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como aplicar, eu não sei como investir. Eu não sei como usar esses recursos que Deus me deu. Nós temos várias classes no nosso CFI, na nossa escola bíblica, que vão ajudar você a desenvolver os seus dons e talentos. E se você também não sabe lidar com o seu recurso financeiro, nós temos classes aqui que lidam com isso. Nós temos o curso Crown, nós temos finanças para homens, para mulheres, negócios à luz da Bíblia, que vão ajudar você a lidar com os recursos que Deus tem colocado à sua disposição. Você pode buscar ajuda, você não precisa esconder isso. Nós, como corpo de Cristo, queremos te abençoar, queremos ajudar você a desenvolver aquilo tudo que pode ser multiplicado na sua vida. Os recursos que Deus te deu, os talentos e os dons que Deus te deu. Por isso que você precisa trazer e ofertar ao Senhor. Por isso que você precisa oferecer. Mas você só vai conseguir experimentar isso se você entregar. Se você mostrar, se você revelar aquilo que Ele te deu. Senão você não vai conseguir experimentar. E eu queria que você refletisse nisso. O que você tem feito com os recursos que Deus te deu? O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Você tem experimentado e aplicado o primeiro princípio, que é o princípio da bênção? Você tem dedicado isso ao Senhor para que Ele possa abençoar? Você tem oferecido isso ao Senhor, dizendo: Senhor, é isso que eu tenho. Toma nas tuas mãos. E quando você recebe, você tem oferecido isso, compartilhado isso? Eu quero que você abaixe a tua cabeça. Pedir para que você reflita agora. Algumas coisas bastante importantes. Que essa mensagem precisa ecoar no seu coração. E eu quero te fazer uma pergunta. Você decide entregar ao Senhor para que Ele abençoe a sua vida e os seus bens? Você está disposto a reconhecer quem é o Senhor da bênção? Está disposto a entregar tudo isso para que Ele abençoe? Você entende que as bênçãos de Deus sobre a sua vida, inclusive as bênçãos materiais, são para que possam abençoar outras pessoas e não só para você mesmo? Você entende e você aceita colocar Deus como o número 1 na sua vida? Independente de como está a sua situação financeira, Você entende que mais importante que a bênção é o Senhor da bênção? É o relacionamento dele com você? Um tempo seu com Deus. Faça uma autoanálise agora e diga: Deus, me ajuda. Me ajuda a me entregar por completo ao Senhor. Me ajuda a entregar tudo que tenho e tudo que sou ao Senhor. Para que o Senhor abençoe. E sabe, eu não quero que isso seja só meu, só para mim. Mas me ajuda, Deus, a experimentar a multiplicação do Senhor na minha vida. Para que eu possa ser instrumento do Senhor. Para abençoar outras vidas, outras pessoas que estão necessitadas de tantas coisas.